Cachaceiros e cachaceiras do meu coração, sejam muito bem-vindos ao Defral Cachaça Show, o primeiro podcast sobre cachaça do mundo. Meu nome é Letícia Neubauer, porém também sou conhecida como Frau Cachaça. Sou brasileira, importo e vendo cachaça desde 2017 na Europa e eu amo cachaça. Antes de tudo, tenho um pedido, assine esse podcast, que é de graça. Se você chegou aqui somente agora, dê uma fuçada nos episódios anteriores. Pegue sua cachaça preferida e vem comigo. Cachaceiros e cachaceiras do meu coração. Eu gostaria de compartilhar uma história muito comovente que aconteceu comigo. Eu fiquei pensando muito se eu deveria incluí-la no quadro Contos Etílicos, mas aí eu decidi que não. Caso você esteja aí ouvindo, não tenha ideia do que eu estou falando, no quadro Contos Etílicos eu compartilho histórias legais que estejam relacionadas com cachaça que as pessoas compartilham comigo. Daí eu mudo os nomes e deixo tudo bem anônimo. Caso você queira compartilhar alguma coisa comigo, você poderá me mandar um e-mail para fraucachaca, sem o cedilha, @gmail.com ou me enviar um direct no Instagram, que é @fraucachaca. E por que eu decidi não compartilhar o que eu tenho para falar hoje no quadro Contos Etílicos? Porque ele é um quadro mais engraçado, com contos anônimos. No podcast Defral Cachaça Show normal, você encontra, assim, mais insights de experiências minhas de como tem sido meu trabalho com cachaça aqui na Europa. E como essa experiência aconteceu comigo, eu resolvi não colocar ela no Contos Etílicos e sim como um episódio normal aí do Defral Cachaça Show. Enfim, fiquem aqui comigo que vocês vão entender, tá bom? Vamos voltar para a história. Logo que eu abri a minha empresa, eu fiz minha primeira importação de cachaça em 2017, né? Que eu abri a empresa em 2017. E logo depois que eu abri a empresa, eu recebi um e-mail de um senhorzinho muito legal de lá da Alemanha. Ele tinha interesse em uma cachaça X, que eu não vou mencionar o nome aqui. É, melhor dizendo, não era bem uma cachaça, era uma aguardente com cravo e com canela de uma determinada destilaria super conhecida aí no litoral brasileiro, tá? É, quem conhece aí as destilarias já deve ter uma ideia do que eu tô falando. Mas, enfim, decidi não citar nomes aqui pra vocês. Esse senhorzinho, ele havia encontrado meu site e me enviou uma daquelas mensagens através do formulário de contato, sabe? Quando você tem lá, escreva-me ou contate-nos, alguma coisa assim. E ele decidiu me contatar e era meio de novembro de 2017. Então, a Frau Cachaça surgiu em março de 2017. Em meio de novembro de 2017, eu recebi aí esse primeiro e-mail de lá da Alemanha. Como eu havia apenas uma garrafa em estoque e eu estava de voo marcado para o Brasil no mês seguinte, que era dezembro, eu respondi que sim, que eu tinha só uma garrafa, mas que se ele quisesse mais garrafas para valer aí o custo, né, do transporte da Áustria até a Alemanha, eu respondi que se ele esperasse um pouquinho mais, que eu iria para o Brasil em dezembro e que em janeiro ele poderia receber aí mais cachaças, né? E aí ele fez um pedido de 3 garrafas, né, para valer o frete. Frete era essa palavra que eu tinha esquecido. Então ele fez aí um pedido de 3 garrafas para valer a pena o frete para ele, né? E aí, né, já me perguntou se daria tempo dessa encomenda aí chegar até o final de janeiro, né? Até o dia, mais especificadamente, 24 de janeiro de 2018. E aí, eu falei pra ele que sim, que eu ia voltar no começo de janeiro, né? E se eu não encontrasse a cachaça dele, que eu iria entrar em contato com ele novamente, mas que daria tempo sim. Então, ficou combinado assim. Assim que eu chegasse, né, do Brasil, eu ligaria pra ele e tal, e eu daria continuação aí ao processo, né? Então, quando eu cheguei do Brasil, eu liguei pra ele, e aí a gente conversou um pouco, né? E ele, muito educado, né? Uma pessoa muito bem-humorada. Sabe aqueles senhorzinhos que a gente gosta de bater papo quando tá na fila do pão? Então, aí ele me deu o seu endereço, me explicou, né? A gente conversou um pouquinho e assim foi. Uns dias depois, as aguardentes, as garrafas chegaram na sua casa, né? E deu tempo, né? Chegou antes da data desejada, né? Do dia 24 de janeiro. E aí eu recebi mais um e-mail fofo e muito educado dele agradecendo, né? Que ele estava todo feliz. E aí, pra minha surpresa, no e-mail ele tinha enviado aí umas fotos dele, né? E da sua família. E que eles haviam conhecido esse produto, essa aguardente durante as férias que eles estiveram no Brasil. E ele estava procurando aí um lugar onde comprar essa, né, essa aguardente. E ele ficou todo contente porque ele não encontrava encanto nenhum, só comigo. E ele agora ele ia abrir a garrafa e ia lembrar, né, daqueles bons momentos que ele passou com a família dele, daquelas férias maravilhosas, né? E me contou tudo, gente. Me contou da viagem em que eles fizeram no Brasil. Eu lembro que eu brinquei com ele, eu falei, nossa, o senhor conhece o Brasil melhor do que eu, porque eles foram assim, de norte a sul, leste a oeste, foram pro Amazonas, foram pras cataratas. Gente, eles viajaram aí Brasil inteiro. E por aí foi, né? Até comentei com meu marido, falei, ai, nossa, tem agora um cliente novo, né? Muita gente boa e tal. E deu tudo certo, gente. Ele pagou direitinho, né? E uma pessoa maravilhosa. E assim, o ano foi passando, né? E aí, gente, quando chegava novembro, ele já sabia que eu ia pro Brasil. E daí ele já me ligava, né? Ou já me mandava e-mail. E já me perguntava, ah, então, você me traz mais garrafa e tal, né? E eu lembro até que teve um ano aí que eu fui pro Brasil. E as destilarias estavam tendo problema com garrafa, porque não tinha vidro, não tinha garrafa. Eles estavam tendo problema pra encontrar garrafas, né? Porque vidro tinha virado uma coisa de difícil de encontrar, né? Não tinha vidro no mercado. E essa destilaria só tinha disponível meia garrafa. E ele queria 6. Então eu trouxe 12 meia garrafas pra ele. Só pra ele. Então, esse tipo de coisa acabava acontecendo, sabe? Eu tenho outros clientes com quem eu faço isso também. Eles já sabem que eu vou pro Brasil uma vez ao ano. E daí eles me contatam e fazem pedidos. Mas geralmente são garrafas assim, mais caras, sabe? É tipo Anísio Santiago. Esse tipo de garrafa mais cara, né? Que é difícil de importar por causa do preço e tal. Então, ou algumas coisas super extra premium, assim, tá? Só pra vocês entenderem aí. Mas, enfim, né? Essa era a aguardente dele, o que ele gostava de beber, né? O que ele gosta de beber. Então, ele ficava todo contente. E assim foi chegando, gente. Chegava no final do ano. Ele já me contatava, perguntava quando que eu ia pro Brasil, né? E já me fazia mais pedido, e a gente conversava sempre. Daí eu voltava do Brasil, ligava pra ele, enviava as cachaças, e foi tudo acontecendo dessa forma desde 2017. Até que no ano passado, eu recebi um outro e-mail da Alemanha. Aliás, eu recebo muitos e-mails da Alemanha, mas esse me chamou a atenção. E aí, nesse e-mail, era um e-mail de uma mulher. E ela tava falando que ela queria comprar um presente pro seu pai. E ficou sabendo do meu site. E aí, quando eu li o nome do pai dela, porque ela mencionou o nome do pai dela. Mas é engraçado, porque ela mencionou o nome completo, mas quando eu li já o primeiro nome, eu já saquei que era ele, porque era o mesmo produto. E era o endereço era da mesma região, da mesma cidade, aliás, né? E aí eu comecei a rir e escrevi o e-mail pra ela e perguntei, olha, o seu pai não é o fulano, né? Ela, sim, esse é meu pai e tal, eu queria fazer uma surpresa pra ele, né? E aí nós começamos a conversar, gente, olha que maravilha. Então, aquela era a filha da foto que eu já havia visto anos antes, assim, durante as férias deles, né, no Brasil. Então, eu já conhecia aquela filha, né, o rosto daquela filha, e ela estava me escrevendo. Então, achei, assim, tão bonitinho, né? E aí, eu logo contei pra ela, olha, eu fiz amizade com seu pai, foi assim, já contei tudo, né? Que bom que vocês têm gostado muito. Então, tá, vamos dar sequência aí a esse pedido, né? Tá aqui, eu tenho umas garrafas aqui ainda e tal. Eu já tinha ido pro Brasil, porque quando ela me escreveu, foi maio de 2022. Então, eu já tinha ido pro Brasil, tinha voltado em janeiro, e eu tinha trazido umas garrafas que ele não quis comprar. Então, eu acabei deixando umas garrafas lá em casa, porque caso ele aparecesse, o estoque dele já estaria aí garantido, né? E foi assim, ela fez o pedido de 3 garrafas novamente e eu enviei, tranquilo. E, gente, esse pedido não chegava. Não chegava, deu um problemão. Sabe quando você faz rastreamento e ninguém sabe onde é que tá o produto e tal? E eu já tinha achado que tinham desviado o produto, mas eu tava tranquila porque eu tinha mandado por DHL. Então eu pensei, bom, vai chegar uma hora aí que a gente vai ficar sabendo o que aconteceu, né? Tem um número pra rastrear, né? Onde é que estão as coisas. E eu sei que deu um problemão, gente. Aí ele me mandou um e-mail, né? O senhorzinho me mandou um e-mail. Todo feliz, todo contente com a surpresa que a filha dele fez, né? Porque ela me pediu para que eu entregasse na casa dele a encomenda, mas que eu mandasse a conta para ela, que ela iria me pagar. Só que, ao mesmo tempo que ele estava todo contente com o presente, ele estava triste. Ele até escreveu no título do e-mail, sexta-feira 13, porque parece que, não me lembro mais, mas parece que a encomenda, né, chegou lá para ele numa sexta-feira 13, só que uma garrafa chegou quebrada. Então, o que aconteceu? Na hora de fazer a entrega, uma garrafa quebrou e ela retornou pro DHL. E lá eles trocaram a caixa que eu havia mandado e entregaram as duas caixas e enviaram aí um relatório, né? E aí, né, tudo bem, né, DHL, aquela burocracia, mas vai dar tudo certo. Então, ele tirou foto de tudo e tals, e me enviou e tals, né, ele me enviou tudo aquilo que tinha acontecido, me explicou, né. E eu entrei em contato com a DHL e eles me disseram que era ele que tinha que preencher aí uns formulários, né. E eu deixei isso com ele. Mas eu não queria, poxa, ele já era meu cliente há 5 anos, né. Ele foi, aliás, o meu primeiro cliente na Alemanha. Eu não queria que ele ficasse sem a bebida dele. Então, eu mandei mesmo assim, né, mais uma garrafa por minha conta e não cobrei nada. Então, eu não cobrei o frete, eu não cobrei nada, né? Na esperança que o DHL ia me ressarcir aí, né, e tals. A filha dele chegou a me mandar um e-mail pedindo pra eu não enviar nada e tals, mas eu resolvi mandar, né, porque, poxa, o cara compra cachaça tanto tempo comigo e sempre foi tão gentil, né, por que que eu não posso fazer essa gentileza, né? Afinal, eu não ia morrer de fome se eu fizesse essa cortesia, né? Enfim, ele tirou as fotos e me mandou tudo para que eu pudesse prestar queixa, mas o DHL disse que ele não tava preenchendo os formulários corretamente. Aí ele me mandou vários e-mails, né, falando que não tava entendendo o que tava acontecendo, porque ele tava enviando e eles não estavam aceitando. Enfim, mas ele ficou muito contente quando ele recebeu a terceira garrafa, muito contente mesmo, né? Umas semanas depois que se passaram, eu cheguei até a enviar um e-mail pra cobrar isso dele, né, mas de uma forma bem amigável, bem de leve, só que ele nunca reagiu a esse e-mail. Porém, eu decidi aí engolir o sapo, eu pensei, ah, quer saber de uma coisa? Deixa quieto, vai ficar assim mesmo, vai dar tudo certo. De repente, quando eu trouxer a próxima encomenda aí, eu cobro um pouquinho a mais, né? E recobro aí o prejuízo, né? Enfim, eu acabei que deixei essa história de lado e desencanei. O tempo passou e esse senhorzinho não me escreveu mais. Novembro chegou e aí eu fiquei pensando. Porque, gente, todo novembro, né? Durante 5 anos ele me contatou, era sempre essa época, né? Então eu pensei, mas será que ele ficou bravo comigo por causa do que aconteceu, né? Bom, se eu for pro Brasil em dezembro, eu ligo pra ele antes ou eu escrevo antes e tá tudo certo. E se ele tiver bravo, eu vou perceber na voz dele ou ele não vai querer falar comigo, mas eu esclareço isso. Mas acabou que eu decidi não ir pro Brasil no último Natal e eu esqueci, deixei isso daí quieto. E aí o tempo passou, né? Passou novembro, passou dezembro e chegou janeiro. E aí eu recebi um e-mail de uma mulher com o mesmo sobrenome dele. Só que não era filha, porque filha já devia ser casada, então ela tinha outro sobrenome. Então eu estranhei, pensei, ué, deve ser a esposa dele, né? De repente ela quer fazer uma surpresa pra ele em janeiro, vou ler, né? E agora, gente, eu vou fazer uma pausa aqui pra beber um gole. E eu sugiro que vocês façam o mesmo. Então, com a cachaça preferida de vocês, vocês já vão entender o porquê. A senhorinha, né, que me escrevia aquele e-mail, a esposa dele, que era tão gente boa, aliás, quanto o marido, estava me escrevendo para me comunicar do falecimento do senhorzinho. Sim, esse senhorzinho aí, meu primeiro cliente da Alemanha, faleceu. Eu me lembro muito do momento que eu li esse e-mail. Eu tava na minha sala, eu tinha acabado de chegar das minhas férias. Tipo, tinha sido no dia seguinte que eu retornei da minha viagem que eu fiz de final de ano. E eu li, reli, li novamente, reli, porque eu não tava conseguindo acreditar. E aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Porque esse senhorzinho que havia falecido, ele era uma pessoa especial pra mim, né? Ele havia sido o meu primeiro cliente na Alemanha. E logo já criei esse vínculo, né, com a pessoa. E o senhorzinho, ele havia falecido em novembro do ano passado de câncer. E ela estava me escrevendo porque eles iriam fazer uma espécie de cerimônia no dia 24 de janeiro, que era o seu aniversário. Então, eles vão fazer aí, iriam fazer uma homenagem no dia 24 de janeiro. E vocês lembram que eu mencionei que eu quase escrevi para ele, né, em novembro de 2022, para ver se ele queria cachaça. Então, foi meio que nessa época que ele faleceu mesmo. Ela estava me agradecendo, né, pela amizade. E ela me disse que seu marido gostava muito do meu trabalho. E que eu havia proporcionado momentos muito felizes cada vez que algum pedido dele chegava. Ou quando ele ligava para mim, ou quando eu respondia algum e-mail, quando ele me enviava fotos. Eu nunca cheguei a enviar foto minha. Ele sempre enviou fotos, assim, da família, né? Então, era como se eu conhecesse aquela família, né? Conhecia a filha, já havia visto foto da filha, da esposa não, mas agora tava eu aqui, né, lendo esse e-mail. E eu fiquei arrasada, eu perdi o chão. Eu lembro que eu só mostrei o celular pro meu marido, porque eu não conseguia falar. E aí eu fui pro banheiro e desabei chorar, porque quando eu desabo chorar, eu me escondo, eu faço igual o cachorro que tá morrendo. E eu fui pro banheiro, chorei, 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 chorei. Daí o meu marido veio, né, perguntou se eu não queria responder o e-mail dela, mas eu juro que eu precisei aí de uma, sei lá, uma hora mais ou menos, pra responder o e-mail dela, porque... Sabe, pra mim parecia que tinha sido que eu perdi um amigo, assim. Era assim que eu me sentia, né? Eu já conhecia ali a cara de todo mundo, né? Como eu mencionei, enfim. Sabia onde eles moravam, conheço a cidade onde eles moram, né? Bom, e aí eu reuni toda a minha coragem e fui pro computador, né? Responder o e-mail dela. Porque um e-mail desses a gente não responde no celular. Escrever para uma senhora, esposa de um cliente que havia falecido há pouco tempo. Então eu decidi contar para ela, né, como tudo começou, né? Como foi aí o primeiro contato dele comigo. E eu fui para minha caixa de e-mails e lá estavam todos os e-mails. Todos os e-mails que a gente trocou estão ainda na minha caixa de e-mails desde 2017, desde quando a Frau Cachaça nasceu. E eu fiz assim mesmo, escrevi pra ela que o marido dela tinha uma dádiva, um dom que poucas pessoas têm, que era de fazer com que pessoas desconhecidas se sentissem importantes. E eu me senti importante quando eu vi que um pedido estava chegando de um outro país pela primeira vez, né? Eu me senti importante cada vez que ele me escrevia, mesmo sendo uma ou duas vezes ao ano. Mas ele me enviava fotos da família, contando as suas experiências de férias no Brasil. Gente, isso vindo de um europeu é uma coisa muito profunda, né? E eu me sentia muito importante com essa amizade, com todo esse respeito que foi surgindo entre a gente, né? É uma coisa muito bonita e cada vez mais rara, né? Principalmente nesse mundo online que a gente se encontra. E ela me respondeu logo em seguida, contando várias coisas sobre a vida deles e de como foi a doença. Detalhes, assim, sabe? Um e-mail grande, né? E o ano passado, quando a filha me contatou, em maio de 2022, eles haviam acabado de receber a triste notícia que a doença não teria mais cura. Então, eu imagino que quando a filha dele me escreveu, eles já sabiam disso. E que ela queria que ele pudesse curtir um pouco a vida com a sua aguardente preferida, com cravo e com canela, antes que fosse tarde demais. Ah, preciso fazer uma pausa, porque essa história me emociona muito, né? Thank you. Na realidade, eu já estava querendo gravar essa história aí faz uns 10 dias. Mas cada vez que eu começava a escrever esse enredo, eu ficava muito emocionada, né? Ficava muito emocionada. Então, foi hoje que eu consegui criar coragem mesmo. Porque para escrever esse enredo, eu teria que reler todos aqueles e-mails, né? Rever todas aquelas fotos. E foi isso que eu fiz hoje pela manhã, quando eu acordei para escrever o enredo. E mais uma coisa me chamou a atenção, né? Que foi aquele primeiro e-mail de todos que ele me contatou usando o formulário do meu site. Esse e-mail foi em novembro de 2017. Gente, de novo novembro. Percebam, tudo acontecia sempre em novembro. Nesse e-mail de novembro de 2017, ele mencionava que seria ótimo se a aguardente chegasse até o dia 24 de janeiro, que era o seu aniversário. E ele gostaria de beber um gole para comemorar com a sua família as férias que eles tiveram no Brasil. Na época, eu não tinha dado bola para essa data. Sabe quando você pensa, vê assim, ah tá, final de dezembro eu vou chegar primeira semana de janeiro, dá tempo. E essa data não ficou na minha cabeça. Essa data só chamou a minha atenção hoje, na hora que eu fui ler. Então, eu simplesmente cheguei do Brasil e fiz de tudo para que essa cachaça chegasse logo na casa dele, né? Ainda bem que deu tempo, né? E hoje eu não me arrependo de ter enviado aquela garrafa que se quebrou o ano passado. Porque imagina se eu tivesse estressado ele, pra ele preencher o formulário, tipo, tivesse ligado, tivesse pego no pé, que era todo meu direito fazer isso. É, falar com ele e tudo mais. Imagina se eu tivesse exigido, sei lá, que a filha ajudasse ele a preencher e tal. E eles naquele estresse de doença terminal. Por isso que é importante, às vezes, a gente pensar, né, que toda a história tem dois lados. Com certeza a filha dele me contatou aí numa época muito difícil da vida deles. E ainda bem que eu resolvi não lidar com essa história. Tipo, ainda bem que eu desencanei, sabe? Eu acho que eu teria ficado muito mal comigo mesma se eu tivesse pego no pé dele. E ela me escreveu depois em um desses e-mails, a esposa, pra me falar que ele entendeu o que aconteceu, que eu podia ficar tranquila, que ele não ficou chateado quando eu cobrei dele, né? Aquele e-mail que eu cobrei, assim, amigavelmente mesmo, super tranquila. Que ele entendeu o que aconteceu e que ele ficou muito surpreso quando eu mandei, né, essa garrafa a mais. E é isso, gente. Infelizmente, eu não tenho mais essa aguardente aqui comigo. Porque se eu tivesse... Ai, eu jurei pra mim mesmo que eu não ia deixar minha voz embargada no podcast. Se eu tivesse, eu teria enviado, né? Porque eu... A cerimônia, desculpa, gente. A cerimônia será no aniversário, né, dele, no dia 24 de janeiro, né? Eu queria enviar uma garrafa pra eles poderem fazer um brinde, né? Mas eu decidi compartilhar aqui com vocês essa história comovente e fazer essa singela homenagem a ele, que era uma pessoa muito educada e muito boa. Muito educada e muito boa, e que sempre me apoiou e acreditou no meu trabalho. Então, hoje é dia 24 de janeiro, e eu gostaria de desejar aqui um feliz aniversário para onde quer que esse senhorzinho esteja. O próximo podcast vai ser um pouco mais bem-humorado, viu, gente? Muito drama, eu sou canceriana, mas eu espero que vocês gostem aí dessa história. É uma história bem íntima mesmo, bem comovente. E é isso, gente, um grande abraço pra vocês aí da Frau Cachaça. Cachaceiros e cachaceiras do meu coração, chegamos ao fim de mais um episódio e eu tenho um pedido para vocês. Me ajudem a espalhar esse podcast mundão afora. Se você gosta do meu trabalho como Frau Cachaça, aproveite e compartilhe esse podcast e as minhas redes sociais com as pessoas que vocês gostam. Um grande beijo e até o próximo episódio. Um brinde à cachaça.